Oi, gente, mais uma coluna sem spoiler, começando de casa, comigo com Flávio. Temos novidades nos serviços de streaming. Tá chegando o reality show na Amazon Prime, a gente já assistiu séries que vão estrear na Netflix, filmes também. A gente vai trazer aqui um pouco do que a gente achou de algumas coisas que vão estrear nos serviços de streaming.
E essa semana a gente viu quase tudo adiantado.
É verdade, a Netflix gentilmente cedeu uma série e um filme pra gente, né, Flávio? A primeira delas é Cidade Invisível, que é uma série brasileira criada pelo Carlos Saldanha. Para quem não conhece o Carlos Saldanha, ele é o diretor de Rio, aquela animação maravilhosa dos Papagaios das Araras Azuis, né? E também de Todo Ferdinando, que acabou concorrendo ao Oscar.
Era do gelo
Era
também.
do Gelo, também. Ele está por trás de Era do Gelo. Aliás, ele concorreu duas vezes ao Oscar, né? Com Era do Gelo e com Todo Ferdinando, com animações. Na verdade, foi um curta animado e com Todo Ferdinando, que é uma animação longa-metragem. E agora ele sai desse ramo das animações e vai para o live action, né? Que é essa história de comandar pessoas. E traz Cidade Invisível, que é uma série folclórica. Ela é uma série que fala do folclore nacional, das entidades, né? Que chama dentro da série, que estão entre nós. Então, o Saci está entre nós, ele anda com uma perna mecânica, no meio da cidade. Tem a Iara, que é a sereia, dos rios. Tem o Boto cor-de-rosa. Tem a Cuca. Então, a série traz esses personagens folclóricos dentro de um contexto moderno. Ele dá uma nova roupagem à série, às histórias da nossa cultura, colocando esses elementos no nosso dia a dia. E aí, a série é muito legal. Ela é muito, gostosa de assistir. E, assim, se você já assistiu, por exemplo, American Gods, Vikings, que mexe com essa cultura local, a Cidade Invisível vai mexer com isso, com o nosso folclore. A gente tem muito essa visão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que trazia esses personagens, né, da Turma do Pererê, do Ziraldo, e agora Cidade Invisível muda totalmente a nossa perspectiva dessas entidades e traz uma história interessante de um policial vivido pelo Marcos Pigossi. Ele faz o personagem Eric, ele é um policial ambiental, e vai investigar a morte da esposa depois de um incêndio florestal. A mulher dele morre nesse incêndio, né? E aí ele começa a descobrir coisas além do real, né? Então o Curupira pode estar envolvido no meio disso tudo. E aí ele vai mergulhando no meio desse folclore nacional. E aí conhece a Cuca, que é nada mais, nada menos que a Alessandra Negrini. Ela faz a Cuca e dessa vez ela, ao invés de estar de jacaré, ela está de borboleta. Então ela se transforma em borboleta para ir aos lugares. É muito legal você fazer esse paralelo com as coisas e lembrando, né? E a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho com o elenco da série e também com o Carlos Saldanha. O Carlos Saldanha, ele participou um pouco da conversa, né? Foi uma roda de conversa com jornalistas e a gente estava lá também. Podemos perguntar fizemos uma pergunta para ele. E eu perguntei sobre essa diferença de fazer animação e fazer séries em live action, né? Como foi essa mudança? E aí, ele falou que o processo de construção da série é igual, né? Assim, o roteiro que você escreve, vai em busca das informações, é tudo cinema. Só que ele muda um pouco na forma de conduzir a história, porque você está trabalhando com atores. Então, tudo que você está gravando é o que vai estar no material final, né? Você não consegue adicionar uma porta, uma janela, ou alguma situação específica, como no caso da animação. E ele contava um pouco disso, falando que o que ele gostou de fazer no live action foi exatamente isso, e poder sentir, ter essa sinestesia dentro da criação da série, porque você conseguia sentir a vibração dos atores, o tom que eles queriam dar, e até o ambiente mesmo. Se você vai gravar numa floresta, por exemplo, você sente frio, você sente medo porque está escurecendo. Então ele falou que sentiu isso e tentou passar também um pouco desses elementos que ele acabou sentindo para dentro da série. E aí o elenco falou disso também, falou que foi muito legal trabalhar com o Carlos Saldanha, porque ele tem uma sensibilidade muito grande da animação. A animação traz essa sensibilidade e ele passava isso para as pessoas. E a Alessandra Negrini falava que fazer a Cuca já seria bem comentado, né? Muito comentado. Mas a forma como o Carlos escolheu de transformar ela numa borboleta foi um toque muito mais sutil para você tirar essa imagem ruim que você tem da Cuca. Porque eles falavam que ninguém nunca foi perguntar para a Cuca se ela é má de verdade, por que ela é malvada, né? E a série mostra que ela não é isso. Ela é uma entidade que tenta proteger a natureza. Então, o fato dela ser malvada são atos dela para proteger a natureza, que podem colocar em risco a sobrevivência dessas entidades, né? Então a série mostra muito bem isso, e o Eric, que é o Marcos Pigossi, vai entrando, mergulhando dentro dessa história e vai conduzindo todo o folclore nacional com uma nova roupagem. Cidade Invisível estreia amanhã no catálogo da Netflix. Eu acho que você vai gostar muito se você pegar para assistir, tá, lembra do folclore nacional, lembra das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa nova roupagem vai dar um novo ar para a nossa cultura e para novas gerações também, né? Porque a gente ficou tanto tempo sem falar disso, né? Sem falar do Curupira, sem falar do Boto, da Yara. Então, retomar esse assunto é muito bom para relembrar a nossa cultura e saber dos causos que sempre tiveram aqui na nossa sociedade.
Eu também assisti os 4 episódios, né, que eles liberaram, e em dado momento, por conta dessa subversão das características da Cuca, eu fiquei pesquisando, né? Eu fui procurar, falei, cara, que entidade que se transforma numa borboleta? E até tem uma bruxa, eu acho que é bruxa da floresta, alguma parada assim, que é uma parada do folclore brasileiro, que ela se transforma em borboleta. Uhum. E aí, por um momento, eu falei, caraca, escolher uma entidade diferente, né? Que pouca gente comenta, mas não, era só uma mistura, uma brincadeira do Saldanha. Mas assim, é bom ressaltar, né, que a gente, você comparou com Vikings e American Gods, é bom deixar claro pra galera que é uma série que tem menos dinheiro. Então não tem batalha de Sim, Vikings, não tem deuses descendo dos céus e nada disso, não. É uma parada bem mais terrena, bem mais
intimista, né?
Cotidiana, intimista, mas funciona, mas é legal, é divertido. Os episódios são curtinhos, eu gostei disso até, que não tem aqueles episódios de uma hora, os episódios têm 30 e poucos minutos, os que liberaram, então... São episódios bem legais e divertidos. Eu tô curioso pra ver como que a série termina.
E dá vontade de você ver um atrás do outro, né? Porque você vai sendo envolvido pela história, aí você acaba querendo assistir um atrás do outro, bem na pegada de maratona. E o Carlos falava isso, ele disse que pensou na série como um evento mundial, né? Ele fez a série para ser lançada em 190 países. E aí, né, o fato de ser a cultura brasileira não vai interferir nisso, porque a forma como a série é construída tem uma linguagem universal que vai atingir pessoas de diferentes culturas, diferentes pensamentos, países.
Não, sim. Eu acho que é isso mesmo. E a outra parada que a gente também recebeu, né? A gente falou que a gente recebeu aí duas coisas. Outro foi um filme, que é Malcolm and Marie, que é o filme surpresa da temporada de premiações, né? Todo mundo tá comentando. E que tem ali as suas chances de chegar no Oscar, principalmente nas categorias de atuação, porque os dois atores que são os protagonistas, que são a Zendaya e o John David Washington, os dois estão em um crescimento absurdo. A Zendaya está ganhando vários prêmios por Euforia, da HBO, e o John David Washington está em Tenet, está em vários filmes, e está num crescimento muito grande. E o filme, ele é uma parada que, se você não gosta de filmes de pessoas conversando em um cenário só, você pode se acostumar, porque vai rolar muito filme desse, porque vários filmes desse tipo foram gravados durante a quarentena. Esse é, assim, um dos primeiros a ser lançado, mas a gente já sabe que vários foram produzidos desse mesmo jeito. E essa que é a vibe. É um casal, só os dois que aparecem no filme, é um casal que tá em casa. Ele é um diretor de cinema e ele acabou de chegar da estreia do seu primeiro grande filme, e ele tá todo feliz, e de repente essa felicidade vai virando outra coisa quando eles começam a ter uma discussão. Não é legal revelar sobre exatamente o que é a discussão, porque ela vai se revelando aos poucos durante o filme, mas é um filme que ele é interessante. Ele é dirigido pelo Sam Levinson, que é o criador de Euforia, então ele conhece a Zendaya muito bem. Em determinados momentos eu até achei que era uma espécie de continuação de Euforia, porque trata sobre temas parecidos em diversos pontos, mas só que principalmente nesse filme, ele fez esse filme para atacar uma crítica do Los Angeles Times, que criticou o primeiro filme dele, uhum. Que falou mal do primeiro filme dele. E esse filme é meio que uma resposta. Nesses momentos eu não gosto do filme, eu acho o filme pedante, acho ele querendo ficar explicando muito o cinema de um jeito muito palestrinha, como diriam os jovens de hoje em dia. E ele fica querendo ser muito palestrinha sobre cinema, e o filme fica muito chato. Quando ele entra nessa pira de querer ficar respondendo, até porque ele não tem uma carreira tão longa assim pra ele tentar dizer que ele tá fazendo uma obra-prima, ele ainda não chegou lá, sabe? Ele se acha um pouco nessas horas. Mas quando ele tá lidando com o casal, com a relação do casal, o filme é muito legal. Tem uns monólogos muito bons, a troca entre os atores é muito boa, a química, a direção, o jeito como ele se aproxima ao mesmo tempo que ele se afasta. Tem uma cena que eu gostei muito, que é a primeira cena que a gente entra no quarto do casal, geralmente o quarto é, sei lá, é o cômodo mais íntimo da casa, né? Uhum. É, e os personagens estão do lado de fora da casa, ele tá filmando do quarto, eles do lado de fora. Então ele faz muito esses esquemas de afastamento e aproximação que é interessante. Mas aquele filme que divide. Na hora eu gostei mais, depois que eu comecei a pensar, principalmente sobre essa parte do cinema, eu falei, acho que eu não gosto tanto assim, mas é um filme legal, é um filme que funciona, e principalmente se ele chegar, ele não tem enormes chances no Oscar, se ele chegar, ele vai chegar só nas atuações mesmo, não chega em roteiro, direção, nem nada desse tipo. E aí, se você olhar só as atuações são realmente muito boas, tanto a Zendaya quanto o John David Washington, eles carregam o filme, porque estão só eles em cena, então Sim. O filme depende bastante deles, e eles carregam muito bem, eles conduzem o filme muito bem, isso é sem discussão. Então fica aí essa dica de Malcolm and Marie, que estreia amanhã, também conhecido como sexta-feira.
A Zendaya, ela vem surgindo, né, como um grande expoente de atuação. Ela está em várias coisas, ela está em Euforia, ela está no elenco da Marvel nos cinemas, como a Mary Jane, né, do novo Homem-Aranha. Ela está agora surgindo com novos filmes, então ela é uma atriz em ascensão maravilhosa. E o John David Washington, que também é conhecido como filho do Denzel Washington, também vai surgindo como um grande nome da sua geração, né? Enfim, o filme é bem servido de atuações, né? Mas aí, Flávio, a gente trocando um pouquinho de serviço de streaming, vamos falar um pouco agora da Amazon Prime, que vai estrear as temporadas, na verdade, já estreou as temporadas de Masterchef no seu catálogo, para quem curte o reality show de cozinha da Band. É um prato cheio, né? Desculpa o trocadilho, mas é uma excelente série para quem gosta de cozinha, para quem quer aprender um pouco mais a cozinhar. Masterchef foi cancelado recentemente, mas as temporadas entraram agora no catálogo da Amazon Prime, então tá lá as temporadas do Masterchef profissional, tem a Masterchef Kids, tem uma temporada só destinada a making of, né, os bastidores da série. Então tá tudo lá redondinho, mastigadinho também, mais um trocadilho com comida. Para quem quiser...
Ele não resiste.
Eu não consigo, né? Fica... Tá no forno, as piadas ficam no forno. E aí... E aí tá lá, para quem gosta de Masterchef, fica de sugestão para você poder assistir, tá bom?
E só para terminar rapidinho, né? Na semana passada que eu entrei ao vivo, um ouvinte ele falou que ia estrear a sexta temporada de How to Get Away with a Murder, que é Como Defender um Assassino, em português.
Sim.
E eu não assisti a temporada, admito que eu parei a série no meio, eu achei que ela foi ficando mais fraca, e eu não cheguei no final. Talvez agora que ela chegou na Netflix inteira, eu termine. Mas assim, chegou a sexta temporada, que é a temporada final. Ela dividiu muitas opiniões, né? Teve muita gente que adorou, teve muita gente que não gostou, e final é sempre assim, né? Final sempre divide opinião, você nunca tem como agradar todo mundo depois de 6 anos de série, mas fica aí essa dica, tem a Viola Davis, então, pô, o elenco, só a Viola Davis já segura o elenco inteiro, você já fala, já vale a pena assistir pelo menos um pedaço da série, porque o outro pedaço eu não assisti, mas pelo menos um pedaço vale assistir só pela Viola Davis. E aí, assim, essa temporada é a temporada final, então se você tá acompanhando, agora tá o final da série disponível ali na Netflix.
Bom, é isso. Se você quiser curtir as nossas primeiras impressões de Cidade Invisível, um pouco mais do que o diretor da série, o criador, né, o Carlos Saldanha, e o elenco falou, é só você entrar lá em aodisseia.com. Também tem a crítica de Malcolm and Mary, tem também as estreias da Amazon Prime no catálogo do serviço de streaming, né? Então tá tudo lá em aodisseia.com. É só você entrar lá no nosso site ou seguir a gente no Instagram, @aodisseia. A gente conversa com todo mundo, tem post todo dia, tem curiosidades, tem notícias. Então o nosso Instagram é @aodisseia, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.
Até.